Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde a todo mundo que está ligadinho nos Sons do Brasil de todo domingo. Você que está aí esperando as nossas atrações, sempre atrações bastante interessantes para a gente bater aquele papo, trocando altas ideias aqui, apresentando sempre trabalhos que estão por aí à disposição para você ouvir. Hoje estamos totalmente femininos no programa, é isso? A ala feminina bastante e bem representada aqui. O nosso artista de hoje, com os seus 17 anos de carreira, queria cumprimentar e agradecer já por estar com a gente, que aceitou o nosso convite. No Estopa, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Tudo bem?
Maravilha.
Obrigada pelo convite.
Que é isso. Obrigado.
Muito feliz
você
por estar aqui.
Obrigado você por estar com a gente aqui.
Delícia.
Né? Ajudando a gente a contar mais um capítulo de histórias aqui no Sons do Brasil.
É isso aí.
Legal?
Bora.
E o nosso segundo elemento, como a gente intitula sempre o nosso convidado, que é aquela pessoa que vem para ajudar a gente a fazer todo esse tempero da nossa salada de papos, ideias, músicas e muita coisa boa, a cantora, compositora, professora de canto e também incentivadora do empreendedorismo cultural, Patrícia Lisboa. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui para a gente poder falar sobre música, sobre cantoria, cantoras e empreendedorismo musical, que eu acho que hoje é muito importante para o músico, principalmente para o independente.
Independente, com certeza. Vamos dar início aqui no nosso papo já. No Estopa, Manifesto Poesia, o filho mais novo.
É o filho mais recente. Lancei em outubro de 2015. Em 17 anos de trajetória, foi o meu primeiro disco gravado com apoio, com subsídio do PROAC. Mas é isso, foi lançado no ano passado, está em todas as plataformas digitais. E eu tenho um orgulho enorme por esse filho.
É um trabalho carinho. Muito bom, sensacional.
Ele ficou bonitão.
Ficou bacana mesmo.
Produzido pelo Fernando Anitelli.
Fernando Anitelli que já esteve com a gente aqui no Sons Brasil.
Eu brinco que o Fernando solarizou o meu som, assim. Que os meus discos anteriores eram um pouco mais introspectivos, né? Um discurso mais denso, meio dolorido, assim. E o Fernando trouxe um sol, assim, pra minha música que me fez sair pra fora.
Abrir todo esse horizonte.
Abrir, exatamente.
Legal. Você citou aí que o CD foi feito pelo PROAC.
Isso.
Que é um tema que a gente vira e mexe está abordando aqui, que é essa questão da lei de incentivo. Você que foi uma pessoa que utilizou disso, o que você achou? É bastante interessante?
É maravilhoso. Pra mim foi a primeira vez que eu tive, né? Em 17 anos de estrada, mas foi fundamental. Eu tava 5 anos sem gravar. Depois que eu virei mãe, meus dois primeiros discos, eu consegui juntar uma grana pra fazer. E depois, quando você vira gente grande, né? Fica difícil de conseguir juntar uma grana. Então, você tem que ir atrás de algum patrocínio, de algum apoio. Esse projeto foi um catalisador na minha carreira, assim. Eu senti que ele deu um impulso pra eu continuar. Foi muito importante.
Seu primeiro CD, ele foi...
Camomila e Distorção.
Camomila e Distorção.
Que é um nome, esse duelo, né? Dos contrários, né? Dos opostos, que me define ainda até hoje. Que eu lido muito com isso.
Os seus CDs, eles têm isso, né? Camomila e Distorção,
Distorção,
Manifesto, Poesia.
Poesia. O segundo é Novo, Prático, Coração. Eu tô sempre em conflito, então me traduz um pouco.
É legal, bacana. Vamos trazer a Patrícia pro papo. Patrícia, seu lado cantora, compositora também, tá em vias de... A Noa já tá com 3, você tá em vias de produzir o primeiro CD, não é isso?
Em vias de produzir o primeiro CD.
Já tá caminhando?
Sim. Eu tô coletando algumas coisas, compondo algumas coisas. Eu acredito que no finalzinho do primeiro semestre de 2017 a gente deve dar o pontapé pra poder gravar.
Vai na raça ou vai tentar algum projeto incentivado, crowdfunding? Não tem ideia.
Então, ainda não sei. Mas eu acho muito interessante esse recurso que a gente tem. Então, eu acho que provavelmente eu vou buscar usufruir, sim. Ainda não sei, porque realmente a gente está bem no começo, mas eu acredito que eu utilize, porque é muito bacana.
Bacana. É uma forma que o músico independente, pelo menos hoje, tem de conseguir caminhar um pouco mais tranquilamente, né?
Sim.
Legal. Nô, vamos começar a colocar música no programa aqui?
Bora.
Antes de tudo, eu queria que você apresentasse esses dois rapazes que estão te acompanhando aqui.
Auxílio Luxuoso, Zeca Loureiro no violão e na voz.
Ok.
E o Wilson Teixeira na viola e na voz.
Legal.
O Wilson, que tem um trabalho autoral também maravilhoso.
O Wilson já esteve com a gente aqui no programa.
Sou fã.
Sons do Brasil.
É.
Né? Quero agradecer vocês estarem aqui, o Zeca e o Wilson aqui. Muito obrigado.
Eu agradeço também.
Legal. O que nós vamos mandar pro pessoal, então?
Vamos do que é feito o poema.
O que é feito o poema?
É uma parceria minha com o Fernando Anitelli, feita para o Manifesto Poesia. No meio da música tem um poema incidental do poeta Marco Cremasco, que no disco quem recita é o meu pai, Zé Geraldo. E hoje Legal. Aqui eu vou fazer.
Vamos lá então com a música Do Que É Feito o Poema, com o Noa Estopa, ao vivo aqui no Sons Brasil. Daqui a pouco estamos de volta. Festando com a lua, fazendo de conta, luz na caminhada, vem com tua palavra, luz na caminhada, vem com tua palavra. Solariza minha voz, teu dom de desatar os nós, fazendo firula. Festando com a lua, fazendo de conta.
O poema não é feito de argamassa, aço, cimento. O poema é feito de vórtice, caos, tormento. O poema é feito de firula, dança, pouco de vento. O poema não é casa desfeita. Brotam carne, osso, sentimento.
Fazendo firula, festando com a lua, fazendo de conta.
Voltando então depois de Do Que É Feito o Poema, com Noa Estopa. Noa, antes de entrar pro meio aí da música, de cantar, você dançava antes? Como que é esse negócio?
Sim, eu fui ginasta muitos anos, e daí o esporte é muito duro, né? Com a criança, né? E logo você fica velha, né, no esporte. Então eu migrei para as artes. As artes me acolheram muito bem, eu fui pro circo e pra dança. E daí eu comecei, meu primeiro palco foi o Picadeiro. Depois eu comecei a cantar relacionado com a dança, assim, a primeira música que eu fiz foi para uma cena de dança. O coreógrafo, na época, acabou virando meu parceiro, que é o Marcelo Bukoff. E da dança, eu migrei naturalmente para a música, que foi onde eu consegui me manifestar mesmo.
Legal.
Levar minha poesia.
Aí já tinha o pai também, que estava no meio da música. Foi uma coisa que te arrastou para a música também?
Quando eu contei para ele que eu fazia faculdade de esporte, né, na USP, quando eu contei que eu ia largar a faculdade para cantar, ele ficou super feliz. Falou, graças a Deus. Eu tinha feito uma música na época, tá louca, né? Larguei tudo para seguir Mas foi realmente onde eu me encontrei para poder manifestar o que eu criava, né? Na dança, o circo, ele é mais atlético, a dança tem a sua poesia, tudo tem a sua poesia, né? Mas foi na música que eu encontrei um lugar para poder me expressar, de fato.
É. Legal. E hoje você, inclusive, compõe a trupe Teatro Mágico.
Cantando, o circo e a dança nunca me abandonaram, na verdade, sempre vieram junto. E o Teatro Mágico e a Banda Mirim também, eles são uma espécie de sarau amplificado, né? Então ali eu consigo colocar toda a minha bagagem artística.
Patrícia, nós acabamos nos conhecendo, pelo menos em termos profissionais, através de um projeto seu que aconteceu no começo desse ano, foi isso?
Isso, fevereiro.
Quer dizer,
desse ano.
Na verdade, aconteceu no começo, mas desde o final do ano passado você já vinha caminhando com isso, que é o CONAPEG, Congresso Nacional de Planejamento e Gestão de Carreira Musical. Primeiramente, eu queria que você contasse pra gente o que é o CONAPEG e da onde veio a ideia de você criar isso daí.
Então, o CONAPEG, quando ele nasceu, que foi no ano passado, né, que a gente concebeu, eu juntamente com o Bruno, na verdade eu idealizei, porque eu comecei a pesquisar, eu tava num momento onde eu comecei a pesquisar algumas coisas para poder planejar melhor a minha carreira, gerir melhor a minha carreira musical. Então eu comecei a ir atrás de material, ir atrás de profissionais, e fui pegando coisa muito boa, fui aprendendo e fui descobrindo pessoas incríveis que eu não conhecia, mas que estavam aí dentro desse mercado, falando de planejamento, falando de gestão. Foi tanto material, assim, que eu comecei a angariar, que eu falei, gente, acho que eu preciso passar isso para outras pessoas. Não pode ficar só para mim, porque tem muita coisa aqui que eu não sabia e que eu precisava aprender e tô aprendendo demais. E aí eu idealizei o CONAPEG e eu falei, nossa, vou levar isso para outras pessoas. Inicialmente eu pretendia fazer alguma coisa física, né, alguma coisa presencial, mas eu falei, não, vamos aproveitar aí o uso da internet, vamos aproveitar que a gente pode expandir isso, não só aqui para São Paulo, mas que a gente pode levar para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, onde a pessoa estiver, é só ela conectar online ali e assistir. E aí, conversei junto com o Bruno, que é meu marido, que também é músico, e a gente começou a correr atrás de profissionais e de como que a gente poderia fazer esse congresso online. Fomos pesquisando, estudando, começamos do zero, sem nem saber o que, que a gente estava fazendo, e foi crescendo, crescendo. Foi aí que eu acabei te conhecendo online também, né? Recebi uma indicação de uma profissional e te convidei para poder participar. Infelizmente você não pôde, mas olha só, hoje viemos parar aqui. Né? Foi uma conexão muito bacana. E aí a gente começou a convidar o pessoal para poder participar de diferentes áreas, pessoal que lidava com planejamento, com gestão, com composição, com criatividade. Fomos buscando vários assuntos até que a gente chegou no formato do congresso e falamos, vamos colocar ele no ar. E quando o congresso foi ao ar, foi incrível, porque o feedback que a gente recebeu das pessoas, gente, assim, sei lá, um pessoal que tava no Canadá, um pessoal no interior do Nordeste, falando, nossa, eu tava completamente perdido na minha carreira e eu precisava de um direcionamento, que tal palestra me mostrou o que eu preciso fazer.
Então depois a gente pode bater um papinho, né?
Foi incrível.
Foi bastante interessante. Foi porque vieram várias experiências de locais totalmente diferentes um do outro e cada qual com a sua visão. Eu achei interessante isso.
A gente teve profissionais de diferentes áreas, desde músicos. Teve pessoas empreendedoras, produtores, de diferentes áreas, trazendo um conhecimento absurdo, que eu aprendi demais. E quando a gente começou a receber esse retorno das pessoas, olha, precisava disso, foi muito bom. Eu falei, então, foi bom a gente ter feito,
interessante.
Feito isso.
Que nem você e a Patrícia, principalmente o lado independente, sofre muito disso. Porque, na verdade, quando a gente entra meio pro mainstream, mesmo que hoje as gravadoras não estejam aí com toda aquela força que tinha antigamente, mas existe toda uma equipe que chega pro artista e dá todo o apoio, direcionamento, essa coisa toda. Pro artista independente, isso é bastante complicado.
Tem que ir quebrando a cara, né?
Literalmente.
Literalmente.
A gente tem que ir fuçando mesmo, indo atrás. E foi isso que moveu a fazer o CONAPEG, né? Porque o mundo tá empreendendo, né? Todas as carreiras estão empreendendo. E o músico tem uma galera ainda meio assim, o que eu faço? Pra onde eu vou? Principalmente o independente, que não tem, né? A gente tem que ir atrás de tudo. Então, Eu falei, não, vamos dar um jeito aí de empreender, de alavancar a carreira.
De empreender e de aprender,
de aprender, né? De aprender. Porque o músico, principalmente independente, precisa disso.
Eu vou aproveitar, já que você está com a palavra no momento, eu vou convidar você para pitaquear no nosso
Ótimo.
Programa, tá? Nós temos um momento pitaco do convidado, que estamos falando aqui do trabalho da Nô, do seu trabalho, mas tem vários artistas aí que estão na batalha procurando um espacinho para, no mínimo, mostrar o seu trabalho.
Com
e a gente humildemente criou o Pitaco Sons do Brasil aqui. Eu abro esse espaço para você pitaquear no programa.
Legal, bacana. O meu pitaco, então, eu vou pitaquear como cantora, né? Tinha que pitaquear uma cantora também. eu vou pitaquear a Tamiri Stanos. Não sei se alguém conhece, alguém já ouviu falar. Ela tem um trabalho muito,
muito
bacana.
Legal.
Ela é de Campo Grande. O meu pitaco vai para Tamiri Stanos
com
a música Mar de Ló. Bem bacana, essa música é demais. Aproveitem.
Legal, então, vamos lá. Quem não conhece, conhecerá.
Conhecerá, Tamiri Stanos de Campo Grande.
Tamiri Stanos com a música Mar de Ló, pitaco da Patrícia Lisboa. A gente volta no segundo bloco.
No solo de um lugar nasce um véu pra separar o que é e será. O oculto e a visão do que vem a ser. Os mistérios de um mar que pra germinar tem que a vida perecer. O que vem de lá é o vermelho de um homem que traz nas mãos o silêncio de uma água que faz morrer pra poder fazer surgir o que move o ser. E ainda fala desse véu que cobre a tua mira. Sal de um mar que faz sanar o que é vida. Só pôde se encontrar quando doce de outro lar suas águas foram saborear. E o que eram dois agora são parte de um só. O véu despencou e fez nova cor brotar, algo se transformar. Dessa união, um véu novo pode mostrar que muito ainda há para se revelar. Um véu pra separar o que é e será. O oculto e a visão do que vem a ser. Os mistérios de um mar que pra germinar tem que a vida perecer. O que vem de lá é o vermelho de um homem que traz nas mãos o silêncio de uma água que faz morrer pra poder fazer surgir o que move o ser. E ainda fala desse véu que cobre a tua mira. Sal de um mar que faz sanar o que é vida. Só pôde se encontrar quando doce de outro lar suas águas foram saborear. E o que eram dois agora são parte de um só. Nova cor brotar, algo se transformar. Dessa união, um véu novo pode mostrar que muito ainda há para se revelar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
coração se perdeu no labirinto do querer. Ele não quer querer assim, mas meu coração tem vontade própria e não vê. Me deixa mandar, eu deixo ir. Meu coração percebeu nas armadilhas do viver que não quer cair assim num coração que não vem. Me deixa andar, eu deixo ir. Me deixa andar. Meu coração tem vontade própria e não vê. Me deixa mandar, eu deixo ir. Meu coração percebeu nas armadilhas do viver que não quer cair assim num coração que não vê. Me deixa andar, eu deixo ir. Me deixa andar, eu deixo ir. Assim.
Estamos agora no segundo bloco e a música Deixa Andar com No Estopa. No, e o Deixa Andar aí?
Deixa Andar é uma parceria minha com o Marcelo Bukoff, o coreógrafo que eu acabei de citar ali. Né? Poeta, coreógrafo.
Legal, bacana. E a parceria, como você disse, caminha.
Caminha. Essa música é do segundo disco, Novo Prático Coração. É, o lance da parceria é uma coisa que me pega muito. Eu gosto muito de fazer parceria. E é o que me motiva muito na música, é encontrar novos parceiros e...
Inclusive você teve uma recém-experiência agora num festival no FENAC,
isso,
foi isso?
No FENAC.
Com um parceiro.
Com o Bezão, Bezão, que é um novo parceiro.
Do Folk na Comic, que nós já recebemos aqui no programa
isso.
Também.
Olha, foi uma experiência interessante.
Você nunca tinha participado desse festival?
Eu já tinha sido júri do Botucanto, acho que há 2 anos, que foi muito legal, foi onde eu conheci o poeta Marco Cremasco, que acabou entrando no meu disco, né? Com o poema dele. Então, participando foi a primeira vez. Dá aquele frio na barriga, né? Você tem 5 minutos para fazer o seu show. Mas é incrível, você conhece artistas maravilhosos, super talentosos.
A gente estava até conversando em off aqui, antes da gente voltar, a importância desses festivais, acho que para música independente, principalmente, que é o nosso tema aqui, que são canais onde o pessoal consegue levar a sua música para um público bacana aqui, né? Que a galera tá lá.
É um viés, né? Um caminho diferente. O público recebe muito bem. Eles estão ávidos por aquilo, assim, é muito legal. Os jurados são legais, depois do festival tem uma canja que vai todo mundo cantar no bar. Então você acaba convivendo com essas pessoas e fazendo novas amizades, novas parcerias. E é fora incentivo em prêmio também, grana, né? Que rola.
E acho que o legal disso tudo, na verdade, é que rola tudo isso, rola toda essa interação. E o que move tudo ali não são interesses comerciais da coisa. Na verdade, lógico, tem o prêmio, tem tudo isso, mas acho que a música é o preponderante naquilo todo, a arte como um todo.
Eu acho, é uma grande festa, né? Eu fui achando que ia ser que ia ter um caráter muito competitivo. Eu fui bem nervosa. E acabei sentindo que era muito mais festivo do que competitivo. Legal. Muito legal.
Interessante. E deixa aproveitar, falando contigo, no primeiro bloco você citou a Banda Mirim.
Isso.
É? Conta pra gente um pouco desse trabalho da Banda Mirim.
A Banda Mirim é um coletivo de 14 artistas, entre atrizes, atores, artistas circenses, músicos. Tem o produtor, tem a iluminadora, cenógrafa. Somos 14. A gente existe há 12 anos, com o mesmo grupo. É uma família hippie. Que une as artes também, que as linguagens dialogam. Que é o circo, o teatro, a dança, mas o principal é a música. O mote é uma banda mesmo, que faz teatro. Então, nós temos 8 espetáculos no repertório. É destinado ao público infantil. Porém, a gente brinca que é destinado ao público infanto-senil, porque vai a família toda, engloba. As avós adoram. Comunica geral, assim. Tem piadas feitas para os pais. Quando a gente faz só para escolas, por exemplo, tem umas piadas que ficam no vácuo, né? A criançada não entende. Eu acho que é um grupo independente também, bastante, sim, relevantes para a música brasileira. Tem feito projetos muito bacanas. Esse último ano a gente fez um fomento onde a gente visitou mais de 16 abrigos para crianças abandonadas, idosos, imigrantes,
legal,
moradores de rua, em situação de rua. Foi muito legal. E daí, tudo isso pesquisando a vida do Buda. Porque o Buda, quando saiu do castelo, percorreu por esses lugares, vendo de perto a pobreza, a velhice, a morte, a doença. Então, a partir daí, ele foi buscar a iluminação. Por aí, a gente foi percorrer os mesmos caminhos que o Buda percorreu, para dali tirar material para criar um novo espetáculo.
E a resposta que você tem desse público que vocês visitaram é bastante interessante, não é?
É muito sincero, assim, é um feedback. É uma alegria. Nossa, eles ficam tão gratos. A gente sai de lá modificado, realmente. É muito bonito.
Muito interessante mesmo a resposta que vem deles. Né?
A gente modifica, mas a gente sai mais modificado. Eu acho que a gente cresce um bocado ali.
Com certeza.
Grande aprendizado.
Nô, vamos fazer mais um som ao vivo aqui?
Vamos.
Vambora.
Vamos.
É com você.
Então segue.
Segue com o No Estopa ao vivo nos Sons do Brasil.
1, 2, 3.
Segue o movimento da bússola sem pressa, seu destino descansando sem perder a luz. O infinito vencendo azul e vencendo assim azul, azul, enfim. Um poeta mal se alcança, dança embaraçando os pés da alma. Dança embaraçando os pés da alma. Dança embaraçando. Troca os passos, toca em mim. Com um instrumento raro, abre um poço raso. Pega o barco no embalo da palavra de tal vento. Segue o movimento. Segue o movimento da bússola sem pressa, seu destino descansando sem perder a luz. O infinito vencendo azul e vencendo assim azul, azul, enfim. Um poeta mal se alcança, dança embaraçando os pés da alma. Dança embaraçando os pés da alma. Dança embaraçando. Troca os passos, toca em mim. Com um instrumento raro, abre um poço raso. Pega o barco no embalo da palavra de tal vento. Segue o movimento.
segue em movimento. Parará.
Depois da música Segue com No Estopa, ao vivo aqui, eu queria ver contigo, Patrícia. Você tem um projeto de música que é o Duo de Música Brasileira.
Isso.
Tá circulando por aí. Fala pra gente um pouco desse projeto.
Tem algumas coisas autorais nesse projeto, mas tem algumas coisas que são minhas canções inspirações, assim. Eu faço com o Bruno, ele toca violão, a gente vai inserir alguns instrumentos aí mais pra frente, a gente tá bolando algumas coisas. Na verdade, a gente canta a música de outros artistas também, mas a gente gosta de dar a nossa cara. Então, é música brasileira, mas a gente coloca um pouquinho, umas pitadinhas de jazz, umas pitadinhas de blues, coisas que nos influenciam musicalmente, né? E a gente tá rodando, assim, desde festas, eventos, barzinho, né? Música independente é isso, assim. Enquanto eu não tenho o meu trabalho autoral pra, de repente,
focar.
A gente tá aí à disposição de quem quiser, né? Ouvir música boa.
Legal. E essas músicas autorais que vocês estão colocando nesse trabalho podem fazer parte desse primeiro trabalho?
Sim, sim. Eu acredito que sim. Não sei se todas.
A Nô falou em parcerias. Você, nas suas composições, você tem parcerias também? Várias parcerias?
Ou... Então, como eu tô começando a compor agora pro trabalho, uhum. Eu estou começando a buscar esses parceiros. Eu sou de Belo Horizonte, okay. Então eu tô com contato com alguns compositores, alguns músicos de BH. Né, essa nova geração também, tem o Pedro Moraes, não sei se alguém já ouviu falar, uhum. O pessoal do Quarteto Cobra Coral, então eu tô entrando em contato com algumas pessoas pra buscar aí essa parceria. Tem bastante coisa minha, tem algumas parcerias com o Bruno, eu faço a letra e ele acaba ficando com a parte da música. Eu gosto muito de escrever, muito assim, desde pequena. E ter a minha influência de Belo Horizonte, né? Um pouco aí de Clube da Esquina, algumas coisinhas de Minas.
De Minas. Aquela coisa, aquele jeito mineiro de
aquele
ser.
Aquele jeito mineiro.
Demais.
Nô, hoje tá crescendo bastante, principalmente aqui em São Paulo, o movimento folk. São vários artistas que têm aquela música que trilha ali por dentro do folk. Lógico, a música brasileira, mas que trilha por dentro do folk. E que você é uma das componentes desse movimento, né? O Wilson Teixeira, que tá aqui também, o pessoal do folk na Kombi. Como é que surgiu essa coisa do folk? Quer dizer, o folk sempre existiu, sempre teve presente, mas hoje, como que calhou de juntar esses trabalhos, se encontrarem todos aí e criar esse movimento, entre aspas?
Então, calhou, né? o folk sempre existiu, apesar de, assim, dele ser mais conhecido como rock rural, né? Rock do mato, que foi o que o meu pai sempre fez, né?
Uhum.
Só que nunca deu nome a isso, né? Ele sempre se disse um artista sem prateleira. Ele não sabia onde se encaixar.
Alguns falaram que era MPB, alguns falavam que na prateleira não tinha espaço para isso.
Aí rock não é, mas porque é uma música brasileira, mas é um pouco rock.
Uhum.
Alguns diziam que ele era Bob Dylan brasileiro. Daí uma vez a Elba falou, não, Bob Dylan é o Zé Geraldo americano. Brincadeira. Mas o Renato Teixeira começou a levantar essa bola sobre o folk, a fazer esse paralelo com o Caipira, que pode ser a nossa música folk daqui do Brasil. De repente, eu me vi encontrando uma galera assim, que fazia folk, porque eu sempre estive, né, inserida nisso. Sem saber.
Uhum.
Nasci, né, numa casa que só se ouvia Bob Dylan e Zé Geraldo naturalmente. Aí cresci na casa do Renato Teixeira também, Almir Sater sempre por ali.
É isso que eu falava, na verdade então, tinha várias pessoas fazendo esse trabalho.
É. Né? O que faltava era alguém, acho que levantar essa bandeira e falar o que a gente
Guarabira
faz.
Sai Guarabira também faz
Sai Guarabira total,
né?
Zé Rodrigues.
Zé Rodrigues, né? Tavito.
Claro. Daí o ano passado eu conheci o Chico Teixeira,
Chico
né?
Teixeira.
Sempre fez folk. Eu e o Zeca Loureiro, a gente fez uma dupla há uns 3 anos, que chamava Two of Us. A gente só cantava que duetos do folk dos anos 60, 70, bastante Bob Dylan, até o lado B dos Beatles, que é um country,
sim,
uma coisa mais country. Versões do Fagner, que ele fez de Bob Dylan, várias versões. Enfim, eu sempre estive envolvida, mas eu nunca levantei bandeira nenhuma, porque também eu me vejo como uma artista sem rótulo. solta mesmo, né? Eu gosto de fazer o que do meu momento. Agora, quando eu encontrei essa galera, que é o Folk na Kombi, o Wilson Teixeira, o Renato Godá, o Chico Teixeira, a Roberta Campos, parece que eu olhei para o que eu já era, assim, para minha origem, e comecei a fazer, porque eu sempre ouvi muito folk, mas eu nunca compus dessa maneira. E tocando com essa galera, eu comecei a ver que minhas músicas tinham uma
pegada.
Tinha, né? Você tá ouvindo aí o som, ela tem o quê? Eu não tenho a bandeira do folk, mas elas estão na minha essência, né? O folk está em mim de alguma maneira. Então eu me encontrei muito. Meu pai até brinca que a gente encontrou a nossa turma agora. E todo domingo a gente se encontra lá na Piratininga, na Vila Madalena, que é uma espécie de sarau, onde a gente recebe vários amigos, quem chegar, amigos compositores de várias gerações.
Acontece todo domingo.
Todo domingo no Piratininga.
Legal, ali na Vila Madalena.
Na Vila Madalena. E tem crescido, tá muito bacana, assim. Eu acho que é uma cena espontânea, que é complicado chamar de movimento, né?
É por isso que eu coloquei o movimento entre aspas, né?
Mas eu acho que é mais no movimento no sentido de estar se movendo mesmo.
De ações,
mesmo.
Né?
É, acho de estar é acontecendo, entendeu? E eu tô feliz, porque quem sabe o meu próximo trabalho não tenha mais essa pegada, porque o Manifesto Poesia não é um disco folk. Os meus anteriores também não, apesar de estar lá, né, na essência. Quem sabe o próximo eu, como eu tô enveredando por esse caminho...
Aconteça naturalmente.
Aconteça.
Nô, eu vou convidar você para... Nós temos esse verbo aqui, todo mundo dá risada, mas é o pitaquear.
Pitaquear.
Eu vou convidar você para pitaquear
então,
no programa.
Então, bom, já fique que a gente tá falando de folk, eu vou pitaquear o folk na Kombi com a música Dançar Eu Vou.
Vamos lá então de folk aqui?
Bora.
Dançar Eu Vou, pitaco da Noa Estopa com o folk na Kombi. Voltamos no terceiro bloco.
Sigo a vida, enfrento qualquer mal.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Minha espada, meu arco, um passo no meio, um vidro, um corpo, São Paulo, as ruas estreitam com a chuva e o vão, o coração vazio, eu perco as horas no pátio, no meio da rua, carona de vento, desci na primeira estação. Seu nome é consolação, Augusta, faço a viagem, eu parto, eu vago, sem juízo eu vou descer na primeira estação. Consolação, Augusta, eu faço a viagem, minha casa, meu quarto, um trago de vinho a quem vem, um abraço, bem-vindo, São Paulo de lua e garoa, na esquina se vão pessoas partindo, eu vejo as horas não param, te beijo no espaço de tempo inventado, desci na primeira estação, seu nome é consolação, Augusta, faço a viagem, eu parto, eu vago, sem juízo eu vou descer na primeira estação. Consolação, Augusta, eu faço a viagem, minha casa, meu quarto, um trago de vinho a quem vem, um abraço, bem-vindo, São Paulo, as ruas estreitam com a chuva e o vão, coração vazio, eu vejo as horas não param, te beijo no espaço de tempo inventado, desci na primeira estação, seu nome é consolação, Augusta, faço a viagem, eu parto, eu vago, sem juízo eu vou descer na primeira estação. Consolação, Augusta, eu faço a viagem.
Estamos agora no nosso terceiro e último bloco com a música Próxima Estação, com No Estopa ao vivo aqui. Fala pra gente um pouco da Próxima Estação.
Essa é uma parceria minha com a mineirinha Roberta Campos, também está no Manifesto Poesia, e ela participou do disco também, brilhantemente, com aquela voz doce dela, muito bonita.
Legal, bacana.
Querida.
Bastante interessante a canção. Você em off tinha falado pra gente da coisa simples, da composição simples. Esse é um grande exemplo, não
é
isso?
É, a Roberta, ela é uma grande fazedora de hits, né? E todos são muito simples, são músicas diretas, que não dão muita volta pra dizer o que tem que ser dito.
Paipo.
Eu me identifico, eu gosto disso.
Bacana. É o famoso menos é mais, né?
Exato.
Menos é mais.
Patrícia, vamos ter uma nova edição do Conapeg agora para 2017?
Vamos ter. Provavelmente em fevereiro, que foi a mesma data, né, desse ano. Então, em fevereiro deve ter aí mais um congresso online de planejamento e gestão de carreira musical, gratuito. Vamos pegar aí outros profissionais para poder levar conhecimento para os músicos independentes, músicos que estão começando, músicos que estão meio perdidos e até mesmo para quem já é profissional e que precisa de dar um
não custa
um toque
nada,
extra.
Né?
Opa, aprender é sempre bom, né?
Com certeza. E vem cá, e o Conapeg ele tem um site específico, porque o que aconteceu nesse ano ficou registrado.
Ficou registrado.
Tá. E então, se o pessoal, de repente, tiver curiosidade ou quiser ver o que rolou, eles têm uma forma de como chegar?
Tem. O www.conapeg.com.br. Tem também no Facebook, hoje a gente acabou migrando a página, então hoje quem quiser pode procurar no Facebook como Pra Viver de Música. E ano que vem, eu acredito que vá ser o Conapeg mesmo, o Conapeg 2, eu ainda não sei qual que vai ser o nome, né? Conapeg segunda edição, mas aí provavelmente vai ser o mesmo site.
Mas lá no Face, quem quiser, as informações vão estar
sim,
sempre aparecendo.
Sim,
por...
sim, sempre a gente está atualizando. Legal. Então, mesmo que não seja especificamente do Conapeg, mas sempre tem dicas, sempre tem coisa relacionada a planejamento e gestão de carreira musical.
Legal, bacana. Deixa eu aproveitar para vocês duas agora como cantoras, tá?
Uhum.
A gente está num momento onde a coisa do digital, do virtual, muitas plataformas digitais, essa coisa toda. Temos o crowdfunding também, que é a chamada vaquinha virtual. Como que vocês veem isso? Primeiro, o crowdfunding, que é uma forma também de se chegar a um valor X para poder se produzir o trabalho. E a importância que vocês acham dessa coisa da divulgação virtual, hoje em dia, o single a single, as plataformas digitais, as playlists e etc e tal. Como que vocês encaram isso? A opinião de cada uma nisso?
Bom, para mim, ao meu ver, é fundamental. Eu acho que nós, independentes, inexistiríamos se não fossem essas ferramentas, né? Eu não vejo por onde caminhar se não for por aí.
Legal.
Concordo plenamente.
Bastante
é fundamental, essencial, ainda bem que nós temos hoje todos esses veículos e essas plataformas, porque para o músico independente realmente é fundamental.
A música independente, eu acho que ficou mais em evidência hoje em dia, exatamente
sim,
por essa democratização, podemos dizer, não é isso? E uma pergunta aqui também para vocês, eu escutei um dia uma frase, já perguntei para várias pessoas aqui, uma vez me falaram, a música brasileira não tem mais jeito.
Discordo totalmente.
É porque eles não conhecem a música independente, é isso?
Olha, essa minha ida ao FENAC, eu fiquei muito emocionada, porque era uma música mais bonita que a outra. E assim, aonde você vai, lá no próprio Sunday Folk, a cada domingo chegam convidados com música autoral, muito legal. Eu nunca conheci tanta gente nova num período tão curto.
Tem coisa muito boa. Se você souber procurar, não ficar preso ao que tá na grande mídia, que é 10%, né, da música brasileira. Se você procurar, souber onde procurar, aproveitar bem essas plataformas, né, Deezer, Spotify. Se você procurar, você acha coisas maravilhosas, músicos incríveis, tem muita coisa boa.
Se você ouvir os sons do Brasil.
Os sons do Brasil?
Verdade.
Exatamente.
Aí,
não é puxando saco, é real.
É um exemplo.
São os guerreiros da, não, guerreiros da música
boa.
Brasileira.
Tem coisa muito boa. O trabalho da Nô, maravilhoso.
Obrigada.
A gente ficou ali assistindo, né?
Eba.
Ela, quando tava passando o som, e agora cada música que ela tocava, incrível. Então tem coisa muito boa, é só saber procurar.
Não, legal. Eu acho que é isso mesmo, então. É questão de um pouco mais de...
Boa vontade?
Boa vontade.
Boa vontade,
boa vontade.
É um pouco de ação.
Menos preguiça, talvez.
Preguiça, isso, um pouco de ação.
E entrar aí que tem muita coisa boa,
sim,
legal.
Com certeza.
Achei legal. Eu vou pedir licença pra vocês, que quem pitaqueará no programa agora é o Sons do Brasil, tá ok? Estamos trazendo aqui, falamos de festival, uma pessoa que é veteraníssima em festivais, que é a Jussara Freire. Né? Estamos trazendo uma música da Jussara que é Canção Pra Te Esquecer. Né? Inclusive numa versão apresentada num festival ao vivo. E nós tivemos acesso e vamos apresentar pra galera que tá curtindo o Sons do Brasil aqui, tá ok? Canção Pra Te Esquecer com Jussara Freire e voltamos daqui a pouco.
Para te esquecer, se tudo que é você
está em mim. Se cada traço seu eu sei de cor, se com você o amor eu conheci, o que vou fazer para não sentir no peito a saudade sufocar? Buscar algum lugar pra me esconder, voltar quando esse amor se acabar. Pra quê? Pra quê amar? Pra quê? Pra quê amar? Cadê você? Tudo que é você está em mim. Se cada traço seu eu sei de cor, se com você o amor eu conheci, o que vou fazer para não sofrer lembrando de nós dois, do nosso fim? Se em cada pôr de sol e amanhecer eu fico esperando por você. Pra quê? Pra quê amar? Cadê você? O que vou fazer para te esquecer?
Voltamos então para a nossa última parte do programa, depois do som de Jussara Freire aqui e a música Canção para Te Esquecer. Eu queria agradecer Patrícia Lisboa por ter aceito o nosso convite, estar com a gente aqui contando história. O nosso programa a gente conta história, não é isso?
Foi muito bom.
Eu queria agradecer mesmo você ter aceito o convite, estar com a gente aqui no nosso programa número 81.
Olha, que beleza.
Que beleza.
Adorei,
parabéns.
Prazer imenso. Muito bom estar essa tarde aqui com vocês. Super gostoso. Conhecer o trabalho da Nô, adorei. Maravilhoso. Você, conheci
Obrigada.
Pessoalmente. Foi muito bom. Obrigada.
Legal.
Prazer imenso.
E quando o CD ficar pronto,
Sons
do Brasil
quero
tá
voltar,
aqui.
Convido.
Ansioso por isso, hein?
Convidem que eu volto, com certeza. Obrigada. Foi maravilhoso.
Legal, legal. É, só reforçando, se a galera quiser conhecer o Conapeg, uhum. Dá novamente. De repente, se quiser entrar em contato contigo, se tiver um
com
canal
certeza.
Aí.
Com certeza. www.conapeg.com.br. No Facebook a gente migrou o nome, então agora é Pra Viver de Música. E claro, né, eu, o meu contato, pode me procurar no Facebook também, Patrícia Lisboa, e no Instagram, Patrícia Lisboa também, tô lá. E qualquer dúvida, podem me procurar.
Maravilha. Muito obrigado mesmo, Patrícia.
Obrigada.
Por estar aqui. No Estopa.
Querido.
Prazerzaço.
Prazer enorme.
Aqui.
Que delícia. Obrigada, viu?
Que isso. Obrigado você por estar aqui.
Nós sobrevivemos também, né? Os independentes, graças a figuras
com certeza.
Como o Serginho.
Capítulo 81, quando a gente escrever o livro Sons do Brasil, quando nós abrirmos o capítulo 81, é de No Estopa e Patrícia
Olha
Lisboa.
Que honra,
né? Que lindo, né? Que legal.
Muito obrigada.
Não, obrigadão mesmo por estar com a gente aqui, vir abrilhantar, enriquecer mais essa nossa história, contar a sua história também aqui e trazer esse sonsaço maravilhoso pra gente.
Obrigada, eu que agradeço mesmo, legal. De coração.
Legal. Se a galera quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, quiser adquirir os CDs, tem os canais aí?
Temos. É, o site www.noestopa.com.br. No Estopa é NOSTOPA. Facebook é No Estopa Música e no Instagram é No @estopa.
Maravilha.
Estamos lá.
Agenda, tem alguma coisa para esses dias?
Temos, bom, hoje, no Piratininga.
Mais à tarde, né? A partir de que hora rola lá?
A partir das 19.
19, então. Estamos acabando agora, 3 horas. Se prepara, toma aquele cafezinho da tarde e vamos para Piratininga.
É isso. Né? Tá muito gostoso esse encontro. Dia 29 de outubro vai ter o Teatro Mágico no Tropical Butantã com a abertura do JR.
Ah, bacana.
Querido,
bacana.
Talentosíssimo. É isso.
Joinha mesmo. Muito obrigado. Agradecendo mais uma vez os músicos que te acompanharam.
Obrigada.
Wilson Teixeira
Wilson
e o Zeca Loureiro.
Zeca Loureiro.
Legal.
Muito obrigada, meninos.
Obrigado por estarem aqui com a gente. Agradecendo mais uma vez o piloto da nave Sons do Brasil aqui. Sem ele, a gente também não consegue chegar ao ar, não é? Dudu Marques, muito obrigado aqui, sempre nos comandos. Você que está ligadinho aí, quer entrar em contato com a gente, produtores_radiousp@usp.br ou então sonsdobrasil@terra.com.br. No, criamos a tradição de sempre encerrar o programa com uma música do artista convidado, porém, não mais ao vivo, e sim uma do CD, para que a galera sinta esse clima ali. Então vou pedir para você indicar para a gente uma música do Manifesto Poesia, para que a gente possa encerrar o programa.
Legal. Então vai ser Canto do Povo do Mar de Minas. É uma canção do Kleber Albuquerque. A gente chama carinhosamente de A Nave Louca. É a prova de que eu, apesar de ter carreira solo, não ando sozinha de jeito nenhum. Sou muito melhor em bando. E nessa música eu convidei umas 15 pessoas para cantar. A gente fez um coro manifesto. E essa nave louca passou e levou todo mundo.
Vamos entrar nessa nave agora. Vambora. Também. Vambora? Vamos lá, encerrando o programa hoje com...
Canto do Povo do Mar de Minas.
Canto do Povo do Mar de Minas, com No Estopa. E esperando contar com vocês no próximo domingo também, no mesmo horário aqui, com mais música independente, mais trabalho bacana e esse papo gostoso de todo domingo, tá ok? Um abraço para vocês e até domingo que vem.
Nós não tememos do vento açoite, a nave louca vai nos levar. Nós não tememos do vento açoite, a nave louca vai nos levar. Bandos de estrelas na noite, o mar inteiro por navegar. Bandos de estrelas na noite. Tememos do vento açoite, a nave louca vai nos levar. Nós não tememos do vento açoite, a nave louca vai nos levar. Mapas quadrantes lançamos ao mar. Mais impreciso é viver que sonhar. Nós não tememos do vento. A nave louca vai nos levar. Nós não tememos do vento açoite. A nave louca vai nos levar. Tememos do vento açoite, a nave louca vai nos levar. Nós não tememos do vento açoite, a nave louca vai nos levar.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.